Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus, né? Então, sem mais delongas, vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 27. Livro de Mateus, capítulo 27, nós vamos ler do verso 46 ao 51. Um trechinho curto, mas poderoso, queridos. A palavra de Deus é poderosa. Mateus, capítulo 27, do 46 ao 51. Amém? Então vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dos que estavam ali, dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe de beber. E outros, porém, diziam-lhe: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando uma outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Até aqui somente. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai, pela tua palavra, a qual será ministrada esta noite. Eu peço, Pai, que ela venha ser ministrada da forma que o Senhor quer, Pai, do jeito que o Senhor quer. Envia o teu Espírito Santo, Pai, para me instruir, Senhor, para me usar da forma que o Senhor quiser e não da forma que eu planejei, Pai. De modo que o teu nome venha a ser engrandecido e que a tua palavra venha a falar com cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos, essa ministração eu dei o título de Uma Vida de Oração. Aí você pode perguntar: pastor, mas o que tem a ver? Você leu a passagem do rasgou o véu aí com oração, né? Vocês já vão entender por que eu separei essa passagem aqui, né? Para começar, queridos, eu queria dar uma informação triste para vocês, né? Que muita gente já sabe, mas ninguém gosta muito de falar. Em pleno ano de 2022, acredite se quiser, ainda existe crente que não ora. Existe crente que passa semana e não ora, não dobra o joelho, não faz nem aquela oração assim, só no pensamento mesmo. Simplesmente não ora. E é isso que a gente vai falar hoje, da importância da oração, né? Do tamanho sacrifício que Jesus fez para que nós pudéssemos ter o livre acesso ao Pai. O véu que Jesus rasgou de cima a baixo, no momento em que Ele entrega a sua vida, que Ele entrega seu espírito, para que pudéssemos ter o livre acesso a Deus. E nós, cristãos, não valorizamos isso. Nós não oramos por preguiça, por achar que não vai dar resultado. Mas ao final dessa mensagem, quando você sair daqui dessa igreja, eu espero que a sua fé saia fortalecida, que você saia crendo muito mais no poder da oração. E eu profetizo ainda mais que você vai chegar na sua casa essa noite, né? E é lá em secreto, lá de madrugada, lá no seu momento com Deus, você vai dobrar o joelho e vai pedir perdão para Ele pelos momentos que você pôde orar, mas você não orou, não buscou. Eu falei aqui, né, durante o testemunho, o seu relacionamento com Deus é tão importante quanto a sua alimentação, né? A gente janta todo dia, almoça todo dia, né, exceto os dias que alguns fazem jejum, mas se você não come, o seu corpo sente aquela necessidade, né? Ele começa a reclamar, começa a dar fraqueza, começa a dar uma série de coisas. O nosso espírito, queridos, ele é da mesma maneira. Quando você não se aproxima de Deus através da oração, quando você não conversa com Deus, quando você não pede para Deus te fortalecer, o seu espírito vai ficando fraco da mesma forma. E como que nós detectamos isso, pastor? À medida que você deixa de orar, queridos, você começa a se tornar uma pessoa mais carnal. Você pega na Bíblia para ler, dá sono. Você começa: ah, vou ajoelhar para orar aqui. Aí dá aquele branco, você fala: ah, não sei para que orar. Tem tanta coisa para você orar, mas... Ou você ajoelha e dorme de joelho ali, né? Nem ora direito ali, né? Ou faz aquela oração rapidinha lá, né? Senhor, me abençoe, me ajude em nome de Jesus, amém. Vai trabalhar e essa foi sua oração. Nenhuma intimidade com Deus. Não quer conversar com Deus. Eu tiro isso pelos meus filhos. O dia que os meus filhos não querem conversar comigo, eu fico triste, porque eu quero saber da vida deles. Eu sei tudo o que eles precisam, eu sei tudo o que eu tenho que fazer por eles, e sei tudo o que eu tenho que dar para eles. mas eu quero que eles conversem comigo. Eu quero que eles falem: pai, eu quero aquele chinelo azul lá com a estrela do super-herói lá, que eu não sei o nome lá. Eu quero que ele me dê detalhe, eu quero saber detalhe da vida deles, eu quero participar da vida deles. Da mesma maneira, né, se eu, um pai carnal, eu tenho esse anseio, imagina Deus, Todo-Poderoso. Olha o tanto de filhos maravilhosos que Ele tem. Deus, Ele quer saber da sua vida, Ele quer que você fale, Ele quer que você conte do seu dia. Ah, mas Deus, eu vou incomodar Deus com uma besteira dessa? Deus, Ele é dono da eternidade, Ele tem todo o tempo, pode ir lá, falar com Ele, que Ele vai ter o maior prazer. Nós temos que falar com Deus, queridos. Recentemente, né, foi feito um estudo lá nos Estados Unidos pelo Centro Nacional de Adição de Abuso de Drogas, né, uma instituição lá dos Estados Unidos, né, e constatou que adultos que não oram, adultos que não têm nenhuma religião, adultos que não querem saber de Deus, né, obviamente, têm uma tendência muito maior a se viciar em drogas, em álcool, e levar uma vida pregressa, e se tornar obesos e dali barranco abaixo ali, né, queridos? Aí eu lembrei de um desenho que eu assistia, né? De vez alguma vez ou outra, a gente ainda vê. Não sei se vocês já viram o desenho dos Simpsons, que tem o Homer Simpson, que é um beberrão, obeso, só faz besteira, e o vizinho dele, o Ned Flanders, que é um crente, né? Sarado, tudo em dia ali, tudo certinho ali. Eu fiquei imaginando essa cena lá, né? Eu falei assim, é mais ou menos isso. E a pessoa, ela não percebe que, se afastando de Deus, ela está se destruindo. Para ela está tudo certo. Não, eu tô comendo minha picanhazinha aqui, tomando minha cervejinha aqui, está tudo bem, né? Está tudo certo, né? Estou me divertindo, está acabando com a saúde dela, né? Em vez dela se alimentar, com o que ela tem que se alimentar? Que é com o espiritual, com oração, com palavra, com jejum, com louvor. Nosso Jesus, queridos, Ele é o maior exemplo para tudo na nossa vida. Inclusive, antes dEle ascender aos céus, Ele nos ensinou como orar através da oração do Pai Nosso. Ele nos deixou a oração do Pai Nosso, né? E não bastasse, né, a gente receber uma graça imerecida, a salvação eterna pelo sacrifício de Jesus, Ele ainda estabeleceu esse canal direto de comunicação com Deus, que você pode acessar Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes, né, não sei se vocês conhecem a história do Antigo Testamento, para você se achegar no Santo dos Santos, era somente o sumo sacerdote que podia chegar lá. E para chegar lá, era uma vez por ano. E quando esse camarada entrava lá, que ele atravessava essa cortina, esse véu que Jesus rasgou, eles amarravam uma corda, porque eles não sabiam se a glória de Deus ia matar aquele profeta. E ele entrava lá e apresentava as petições do povo. Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele rasgou esse véu de cima a baixo, e tem um significado isso, de cima a baixo, né? Veio dos céus, os céus rasgou esse véu. Toda a separação, todo o pecado que nos separava de Deus, nos deu a liberdade de chegar ao Pai diretamente. Você pode orar a Deus diretamente, você pode orar no seu pensamento, você pode orar de joelhos, você pode orar na sua casa. Nós temos liberdade para nos achegar a Deus, né? Para você ter uma ideia, eu vou passar a descrição do véu aqui para vocês, né? Esse véu, ele foi rasgado no dia da crucificação de Jesus, no momento que Jesus entrega o seu espírito. Ele tinha uma espessura de aproximadamente 4 polegadas, era um tecido de 72 dobras torcidas, cada dobra feita com 22 fios, eu não entendo nada disso, mas deve ser um negócio bem grossão, né? E tinha 18 metros de altura por 9 metros de largura, né? Diz que somente uma junta de bois teria força para rasgar esse tecido, para você entender o tamanho disso. O que isso representa, né? Um véu tão pesado, esse véu tão pesado que separava ali, né, o povo ali de falar com Deus no Santo dos Santos, ali no Templo de Jerusalém, representa o pecado. O pecado que Jesus rasgou, que Jesus livrou, que Jesus pagou por nós, era o que nos impedia de falar com Deus. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma vida que você estuda a palavra, que você dedica para Deus, que você coloca Deus acima de tudo, quando Deus olha para você, Ele não enxerga você, Ele enxerga Jesus. Ele olha para você, Ele enxerga o Filho dEle. Porque o Filho dEle já pagou, o Filho dEle deixou o caminho aberto. E não tem nada, queridos, nada neste mundo que Deus deixaria de atender o seu filho amado, o seu filho unigênito, que fez esse imenso sacrifício. Então nós temos esse acesso a Deus, né? E como eu disse aqui, o sacerdote só podia entrar uma vez por ano lá, né? E Jesus, ele entrou de uma vez por todas. Jesus rasgou esse véu de uma vez por todas. Nunca mais vai precisar de intermediário. Nunca mais você vai precisar de alguém lá fazendo para você falar com Deus e de trazer resposta, porque você está com o acesso liberado direto a Deus ali, né? Jesus religou, queridos, uma coisa que o homem havia perdido. No momento em que Adão e Eva, eles pecam contra Deus no Jardim do Éden, eles, como se desligassem um cabo, ó, como se eu puxasse esse cabo do microfone aqui, ó, eles desligaram, eles eram ligados diretamente a Deus, a comunicação era direta. A palavra diz que na viração do dia, Deus vinha ter com eles, Deus vinha falar com eles face a face, assim, como eu e você estamos falando aqui. E no momento que o homem peca, isso foi desligado. Ele foi retirado do Jardim do Éden e perdeu esse livre acesso a Deus. E tinha toda essa cerimônia de ir no templo, de ter o Santo dos Santos. Quando Jesus veio, queridos, ele religou ali aquele vínculo do Filho com o Pai. Ele religou a minha vida e a sua vida com a vida de Deus. Por isso que a palavra fala, tudo que ligardes na terra também será ligado no céu. E é isso que Jesus nos libertou, queridos. Jesus nos ligou. Lá em Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Repara nisso. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Vocês creem que Deus existe? E Ele recompensa os que os buscam. Vocês têm buscado a Deus? Ou vocês têm aquela mentalidade, ah, Deus é onipotente, Ele sabe de tudo. Lembra que eu falei do Pai mais cedo aqui? Ele sabe de tudo mesmo, mas Ele quer que você fala. Hoje Ele está te convidando, eu quero te ouvir. Faz uma semana que você não ora. Faz uma semana que eu não escuto a sua voz. Queridos, eu fiz uma experiência essa semana para essa pregação. Né? Às vezes o pastor passa por uns estreitos que vocês não sabem. Eu experimentei ficar 2 dias me alimentando daquilo que eu gosto, ouvindo a música que eu gosto, assistindo o que eu gosto, lendo o que eu gosto, né? Eu gosto muito de programação de computador, fazendo o que eu gosto. No segundo dia eu me senti morto, eu me senti que eu era um nada, eu me senti vazio de Deus. Aí eu me ajoelhei, né, e apliquei o que eu vou falar para vocês hoje aqui, que eu não vou dar spoiler agora não, e apliquei aquilo que eu vou falar com vocês hoje aqui. Eu busquei a Deus, eu pedi perdão para Deus. Queridos, 2 dias eu já me senti arrasado. Imagina a pessoa que fica um mês, que fica um ano, ela já deixa de temer a Deus, ela já está virando uma pessoa ímpia, porque ela não ora, ela não tem nada de Deus dentro dela mais, porque ela já abandonou a Deus completamente. E a palavra nos exorta, né? Deus recompensa os que o buscam. Às vezes vocês pedem e não recebem, mas é porque não buscam, porque não sabem buscar. Por que que às vezes nós não temos resposta de oração, né? Eu tenho orado, mas eu não tenho tido resposta. Pode acontecer isso, né? Lá em Tiago, capítulo 4, verso 3, diz assim: pedem e não recebem, porque pedem mal para se esbanjarem nos seus prazeres. Essa daqui é pesada, queridos, né? Mas hoje nós vamos ver, à luz da palavra, o que que nós pedimos errado. Será que nós estamos orando da forma correta? Será que nós sabemos as diversas formas de orar? Será que nós sabemos por que orar? Hoje no Fantástico, nós vamos saber. Pode ser que hoje, queridos, né? Aqui nós estamos na introdução ainda. Pode ser que ainda hoje você não valorize tanto a oração, né? No passado, há uns anos atrás, eu já vi gente zombando dos intercessores. Infelizmente, eu era intercessor, né? A pessoa, tá aí só intercedendo, fica, né, com a mão assim levantada aqui intercedendo, zombando. O pastor Márcio falou isso domingo aqui. Vocês não sabem a importância do ministério de intercessão e dos santos que oram em casa, não somente eles, mas dos santos, dos pastores, dos obreiros aqui que oram em casa. O dia que a comunidade núclea, queridos, que é uma igreja que está crescendo, que é uma igreja que eu creio que Deus vai multiplicar, e a palavra de Deus vai sair fogo de Barueri para as nações, vai sair fogo de Deus daqui para o mundo, queridos. Nós vamos evangelizar o mundo através dessa igreja. Mas o dia que essa igreja, que está com a presença de Deus, que tem o poder de Deus, que tem a presença de Deus, parar de orar, acabou tudo. Você pode ser o melhor pastor, o melhor pregador, o mais eloquente, o mais bonito, que tem o melhor terno. Zero para você, nada de Deus, nada de presença de Deus. Nós não podemos perder essa essência. A oração é o pilar da igreja. A oração tem que ser a base do crente. O crente que não ora, queridos, eu ouso dizer, ele não é crente. Ele não é crente. Tem um crente 6 horas, já viu falar do crente 6 horas? É o crente que ora 6 horas, mas ele mesmo não ora. Tem que orar, irmão. Você tem que orar também. Pede para orar, mas a gente ora junto, entendeu? Quando eu pedir oração para você, eu posso pedir. É legítimo pedir oração, mas ora junto, intercede junto, paga um preço. Você muitas vezes está orando, você está querendo, né, apenas que um familiar seu seja convertido. Mas quantas horas você passou de joelho orando por ele? Quantas horas você passou com o seu rosto no chão ali, chorando, se humilhando na presença de Deus ali, por esse parente, por essa vida, por esse seu amigo de trabalho? Eu já sei a resposta, queridos. Muitos de nós não tem coragem sequer de orar um minuto. Você quer receber o favor de Deus, mas você não quer fazer aquilo que Deus te ordena. E a Bíblia nos exorta a orar. Jesus, o Filho de Deus, santo, imaculado, puro, ele orava, todo tempo ele orava, todo tempo ele buscava o Pai, porque ele sabia que sem oração não tem a presença de Deus, e onde não tem a presença de Deus, também não há o seu poder. Então, queridos, nós temos que valorizar a oração. Jesus foi nosso exemplo, inclusive para a oração. Jesus, ele tinha uma rotina de oração, né? Não é difícil você pegar qualquer passagem aqui do Novo Testamento, que você vai ver Jesus orando no monte, você vai ver Jesus orando no deserto, você vai ver Jesus orando pelas pessoas. Jesus, ele tinha uma rotina de oração. Será que nós temos a mesma rotina de oração? Será que nós oramos tanto quanto, ou pelo menos parecido com Jesus? Você tem uma rotina de oração? Você ora na sua casa? Você ora enquanto você está dirigindo? Você sabia que você pode orar enquanto você está dirigindo? Ou você acha que oração é só aquela, querido Deus e amado Pai, né? Eis-me aqui, Senhor. Não, Ele é seu Pai, você pode falar com Ele, normal, fala normal, que Ele está ali do seu lado, está te ouvindo. Não é, Elaine? Não fala assim com seu Pai, você chega com formalidade lá, eis-me aqui, Pai. Sem cerimônia, que Deus é Pai, é o Abba Pai. Chega papaizinho, né? Pastor Marcos gosta muito de usar isso. Papai, eu estou aqui, eu estou precisando do Senhor, me ajuda, papai. Às vezes você só pensa e Deus já, ali na hora, já te atende, queridos. Tem uma rotina de oração como Jesus tinha. Jesus orava quando as coisas iam mal. Tem gente que quando está tudo mal, não quer orar. Ah, Deus não está me ouvindo, também vou parar de orar. Não quero mais saber de oração, não quero mais saber de igreja também. Está tudo ruim na minha vida, não vou orar. É aí que você precisa orar, irmão. É aí que você precisa orar, né? E muitas vezes você está perdendo uma oportunidade. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus 26:42. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Jesus estava aqui em maus lençóis, queridos. Ele sabia que ele ia ser crucificado, ele sabia de tudo já. E ele está aqui clamando para o Pai, ó. Se possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba, mas faça-se a tua vontade. Você está tudo ruim na sua vida. Você não tem emprego, você está passando necessidade. Mas ora desse jeito para Deus. Fala, Senhor, eu não sei o que eu fiz, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Revela para mim, Senhor, o que está acontecendo na minha vida. Mas eu creio que se eu estou passando por isso, é a Tua permissão. E se é a Tua permissão, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo no dia bom, o Senhor está comigo no dia mau, o Senhor está comigo para sempre, porque a sua palavra me promete isso. Jesus orava no dia mau, querido. E Jesus também orava antes de tomar uma decisão importante, né? Quando Jesus foi escolher os apóstolos, diz a palavra que ele saiu para um monte para orar e passou a noite orando. Ele não fez aquela oração de 5 minutos, não, hein? Ele passou a noite orando. E quando ele desceu do monte, ele escolheu os seus 12 discípulos. Quando você vai tomar uma decisão importante, você tem consultado a Deus? Temos que consultar a Deus, queridos. Às vezes você não sabe o que vai acontecer com a sua vida, né? José, por exemplo. José, o pai dele pediu só para ele dar um recado para os irmãos lá. Ele foi lá, parecia um dia normal. Ele foi lá, vou dar um recado. Faço isso sempre, vou lá. Foi dar um recado, acabou lá no Egito, lá. Foi preso, foi acusado, sofreu, né? Ele achava que era um dia normal. Você sabe o que vai acontecer com você daqui 5 minutos? Não, né? Mas Deus sabe. Então você ora, apresenta a sua vida a Deus. Qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer caminho que você for tomar. Porque Deus conhece o presente, o passado e o futuro. Jesus não murmurava, ele orava, né? A Bíblia conta que certa vez Jesus pregava para uma grande multidão. E os discípulos já estavam se preparando para despedir aquela multidão, porque não tinha como alimentar aquela multidão. Então Jesus pegou os pães que tinha lá, deu graça e os repartiu para os que estavam assentados, né? Em vez de murmurar, queridos, dá graça que Deus multiplica. Às vezes você está com pouco, o seu salário não é suficiente, aquilo que você está precisando ali não está vindo ali, mas dá graça, assim, obrigado, Senhor, porque eu estou com meio copo de água. Ainda bem que eu tenho meio copo de água. Glória a Deus, porque eu tenho meio copo de água. E Deus vai te dar um jarro, Deus vai te dar uma caixa de água. Não fica reclamando, ah, podia estar completo, né? Está só pela metade aqui, né? Não reclama, não murmura, porque Jesus não murmurou. Jesus é nosso maior exemplo, né? Você viu quanta coisa assim que a gente faz de errado? Né? Agora a gente vai entrar na pregação mesmo, tá? Vocês vão entender um pouquinho sobre oração. Eu louvo a Deus, queridos, de ter feito parte de 2 ministérios aqui nessa igreja, né? E hoje eu estou homenageando os dois. Hoje eu vim vestido de diácono, mas eu estou com o crachá da intercessão. Então eu aprendi a servir as pessoas, como os diáconos aqui servem muito bem, né? Eles fazem aquilo que Jesus fez, né? Eles se colocam abaixo do irmão para o servir com muito amor, com muito carinho, porque eles querem, porque eles entenderam a palavra de Deus. E também estou com o crachá da intercessão, porque muito de oração eu não sabia. Eu aprendi, né, no grupo de intercessão com a irmã Maria Vilela e com os demais irmãos. Aliás, eu tinha até vergonha de orar. O pastor falou aqui, eu lembrei quando ele falou, né? Você não falou aqui, pastor, que tinha vergonha até de orar? Quando eu fui para a intercessão, eu só queria ficar lá no fundo, lá, ó. Que aí ninguém vê, né? Ficando encostado na parede, fica assim, ó. Aí ninguém vê você orando. Mas, querido, se você souber a maravilha que a oração traz para a sua vida, e a maravilha que é para orar, você aí que não está em nenhum ministério, corre e procura a irmã Maria Vilela. Ela vai puxar a sua orelha, vai doer, mas você vai aprender a orar. E a sua vida vai melhorar, com certeza, viu? Procura ela aí. Então, queridos, a primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né? Sobre oração. O que a Bíblia diz sobre oração? A oração, ela é uma ordem de Deus. Na oração do Pai Nosso, né? No Mateus 6:9, Jesus diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Aí eu não coloquei os outros versículos aqui, mas continua, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para uma parte do versículo. Ele colocou assim: portanto, vós orareis assim. Ele não falou assim: quando orardes. Ele não falou assim: se orardes. Ele falou assim: vós orareis assim. A oração, Jesus já presume que é rotina na vida do crente, que é o seu dia a dia. Oração é o básico. Se você não ora, se você não sabe orar, se você não busca a Deus, infelizmente Deus não pode fazer nada, queridos. Infelizmente, o que ele pode fazer, ele está fazendo aqui e agora. Ele está mandando alguém falar para você orar. Ele está mandando vir aqui alguém ensinar para você que, segundo a Bíblia, o que é oração e como orar para ele, como buscá-lo, né? Ele já presume que você vai orar. Ele não fala quando orar, ele fala: vós orareis assim. É um mandamento. É o único meio pelo qual Deus tem como nos abençoar, porque nós temos que primeiro reconhecer a nossa dependência de Deus. A oração é para você reconhecer sua dependência, é para você lembrar quem você é. Por mais que Deus tenha te abençoado, por mais que você seja rico, que você seja próspero, e tomara que você seja muito mais, 10 vezes mais, você não pode esquecer que tudo é dele, por ele e para ele. Ele é dono de todas as coisas. Ele é dono do universo. É ele que permite todas as coisas. Se você tem algum poder aqui nessa terra, glória a Deus, porque foi ele que te deu. E quando você ora, você está se colocando abaixo dele, falando: Pai, eu estou aqui, eu reconheço que eu preciso de ti. Oração é para a pessoa fraca. Eu e você somos fracos, nós temos que orar. Quem não ora é forte, só tem um forte, que é Jesus. Todos nós carecemos de oração. O que acontece quando a gente ora? O nosso coração se enche de esperança, né? Quando você ora, é para a glória de Deus. E parece ali que quando você está falando com Deus, você está descarregando, você está jogando os problemas para Deus ali. E você sabe que Deus é fiel e justo e que Ele vai tomar uma providência naquele problema. As suas palavras não são lançadas ao vento. As suas palavras são lançadas e são ouvidas por Deus. Porque Deus, Ele controla todas as coisas, queridos. Sem oração, a sua vida fica sem efeito. Sem oração, a sua vida não funciona. Você tem que fazê-la funcionar. Eu dei o exemplo da respiração aqui, que eu falei aqui agora, né? Oração para você é para a sua vida funcionar ali quase que no automático. Você tem que orar o mesmo tanto que você respira. Você não respira desde que você nasceu até agora? Então, você tem que orar desde que você nasceu até agora, queridos. Essa é a oração. A oração testifica a fé na palavra de Deus. Quando você ora, você normalmente ora a palavra de Deus. Você fala: Senhor, a tua palavra diz que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam sarados. Você ora a palavra de Deus. Sem oração, você não tem confiança no seu coração. Quando você orar a Deus, quando você estiver sem fé, ore a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam sarados, mas eu estou orando, o enfermo não está sarando. Mas eu confio em ti, que a tua palavra não cai por terra. Eu confio que o Senhor é fiel e justo, que o Senhor zela pela tua palavra. A fé vai vir na hora no teu coração, queridos. E aquilo que você está pedindo para Deus vai acontecer. Deus é soberano, queridos, mas Ele precisa nos ouvir, a história do Pai, né? Quando Jesus veio, Ele mesmo orava, né? Ele orava todo o tempo. Se o próprio Deus orava todo o tempo, quem é você e quem sou eu para dar o luxo de ficar uma hora sem orar? Quem é você e quem sou eu para ficar um dia sem orar? Queridos, nós não podemos nos dar esse luxo. O pastor Márcio pregou aqui domingo, aqui sobre batalha espiritual, sobre o mundo espiritual. É muito sério. Quando você não ora, você está abrindo uma brecha desse tamanho assim para o inimigo na sua vida. Você está lutando com o inimigo invisível. Você tem que orar, porque o único que pode te guardar é Deus. Se você não ora, a sua vida vai para o brejo. Se você não ora, Satanás, ele está te circundando ali, ao seu derredor ali, como um leão bramando, procurando a quem possa tragar. E se você bobear, ele traga mesmo. Ele te humilha, ele te destrói e depois ele te joga no lixo. E o único que pode te guardar é Jesus. E você tem que orar e pedir a proteção de Deus. Se você não ora, você está muito sujeito a acontecer isso com você. Pastor, quais são os tipos de oração, né? Como podemos orar? Você já explicou a importância da oração. Você explicou que Jesus orava. E agora, quais os tipos de oração? Qual tipo de oração certo? O que vocês acham? Será que é aquela oração de joelho? Será que aquela com as mãos assim? Será que aquela oração formal? Será que aquela oração informal? Vamos aprender. Vou passar para vocês o que eu aprendi. Queridos, tem um tipo de oração que chama oração súbita. Eu vou dar um exemplo bíblico para você. Neemias lá, quando ele está servindo o rei Artaxerxes lá, antes ele ora a Deus, né? E ele fica triste lá porque Jerusalém está destruído, né? E ora a Deus. E Deus usa o rei ali para abençoar a vida ali de Neemias. E o rei pergunta para ele, fala: por que você está com esse semblante triste? Quantos segundos ele tinha para dar resposta para o rei? No máximo 5 segundos ele tinha para responder ali. Então ele faz ali uma oração na cabeça dele. Ele fala: meu Deus, me ajuda agora. Eu preciso responder ao rei. O que eu falo para o rei? E com certeza ele fez essa oração na sua cabeça. E Deus deu sabedoria para ele agir naquele momento. Foi uma oração súbita. Ele precisava de ajuda de Deus imediata. E ele orou no pensamento e Deus ouviu. Deus ouve a sua oração súbita também. Às vezes você está em perigo, você está vendo dois caras vindo numa moto na sua direção, você está com o celular ali, você fala: meu Deus, me ajuda. De repente brota uma viatura ali. Queridos, ore no pensamento, faça oração súbita a Deus. É um tipo de oração. Outro exemplo aqui, teve um camarada chamado Aitofel. Vocês conhecem Aitofel? Quem leu a Bíblia conhece Aitofel, né? Aitofel era o seguinte: ele era um conselheiro fiel do rei Davi. E o cara era bom. Era o melhor conselheiro que tinha no reino. Davi ia fazer uma coisa, buscava esse conselheiro, e o conselho dele era batata, dava certinho. Mas certa feita lá, o filho do rei Davi se revoltou contra ele, Absalão, e queria tomar o trono à força, queria matar Davi e pegar o trono de Davi. E esse camarada aqui, o Aitofel, ele ficou do lado de Absalão. E esse cara aqui era muito bom, um grande planejador, e eles planejaram uma forma de cercar o rei Davi, pegar o rei Davi e matar. Qual foi a oração de Davi? Uma oração súbita: Senhor, confunde os pensamentos de Aitofel, atrapalha os planos de Aitofel. Não deu outra. Davi escapou com vida, escapou ileso. Você ora assim também: Senhor, atrapalha os planos de Satanás, atrapalha os planos daquele que quer fazer mal na minha vida, atrapalha os planos daquele invejoso lá do serviço. E Deus está te ouvindo, queridos. Oração súbita. No momento de necessidade, Deus ouve essa oração súbita. A palavra de Deus diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Davi desligou os planos de Aitofel e foi desligado. Davi, Neemias ligou os planos dele, terrenos aqui com o céu, e Deus fez acontecer. O rei Artaxerxes abençoou. Com outro tipo de oração, pastor, a oração planejada, a oração em secreto, Tem momentos que nós temos que ter um momento ali preparado, um lugar, uma hora apropriada ali para fazer uma oração planejada ali, separar um tempo de qualidade com Deus. Um exemplo disso é o encontro, O encontro é três dias ali que você dedica ali para Deus e você sente a presença dele de uma forma ali soberana. Nós temos que dedicar um tempo de qualidade para Deus. Você tem que separar o tempo de qualidade. Eu ia falar, se você tiver tempo, não é se tiver não. Você tem que separar um tempo de qualidade. Planeja uma hora lá. Sabe que hora que eu oro, queridos? 2:30, 3 horas. Peraí, pergunta aqui, minha esposa não deixa eu mentir aqui, Ontem mesmo, 2:30, eu estava orando. Estava orando pela palavra, estava orando pela vida de vocês, estava orando por todos aqui, pela construção. Eu estava orando. É o meu horário de qualidade com Deus. Telefone não toca, WhatsApp não apita, não tem nada. 2:30 da manhã, horário chique de orar. Mas tem gente que gosta de orar de tarde, tem gente que gosta de orar de manhã. Separa um tempo de qualidade com Deus. Ele vai te ouvir e você vai ouvi-lo também. A palavra dele diz assim, Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Nada passa batido a Deus. Você pode orar lá em secreto. Você pode lá estar orando, chorando por uma coisa que está acontecendo na sua vida. Mas na hora de fazer acontecer, Deus vai te honrar publicamente. Ore a Deus, apresente seus planos a Deus. Deus sabe da sua angústia. Deus sabe que você ali está se sacrificando para preparar um tempo de qualidade para Ele. E Ele vai te recompensar por isso. Tem também, queridos, a oração pública, a oração em comunhão, que eu amo, que é essa oração que a gente faz de sexta-feira aqui, A igreja ora toda num único propósito, propósito de cura. A igreja aqui amanhã vai se reunir aqui no culto de intercessão, aqui de consagração, vai orar por vários propósitos aqui. Esse é a oração pública, a oração em comunhão. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus 18:20: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20, Às vezes você você confunde. Às vezes você fala assim: ah, pastor, mas a oração pública, eu vou ter que orar em público, e eu não gosto de falar no microfone. Tem duas coisas para falar para você. Isso aqui não morde. Morde, você pode falar no microfone, mas se na reunião pública você tem vergonha mesmo, você não quer falar, você chega lá e fala: ó, oh, irmã Maria, chama ela no canto e fala: não põe eu para orar no microfone não, que eu não gosto, tá? Com certeza o pastor, a pessoa responsável, vai te respeitar, porque é um homem ou uma mulher de Deus, ele vai te respeitar, mas avisa, né? Então às vezes você tem vergonha de orar ali em comunhão ali, né? Mas Deus nos orienta a fazer isso. Olha o que a palavra dele ainda diz: e quando orardes, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé na sinagoga, às esquinas de ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam o seu galardão. Esse aqui é o inverso do introvertido, né? O introvertido não quer aparecer, mas esse aqui quer. Só que esse daqui, ele não está orando para Deus, ele está orando para os outros ver. Ele está orando porque, nossa, como o pastor Rafael é espiritual. Rapaz, olha como ele ora bonito. Não, longe de mim isso aí, queridos. Tem que orar é para Deus, é para o papai. Ora a Deus, entrega a sua oração, aquilo que está no seu coração. Não adianta você entregar uma oração bonita para Deus, uma oração maravilhosa, uma oração ali excelente, e seu coração cheio de adultério, cheio de pornografia, cheio de pecado, cheio de bebedice, cheio de coisas que a Bíblia condena. É melhor uma oração honesta e justa: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa, eu estou arrependido, do que uma oração bonita, onde todos vão ver ali, e ali você já recebeu o seu galardão. Deus prefere que você ore no secreto. Tem a oração de adoração, louvor e ações de graça, né? Você pode perceber que todos os cultos abrem aqui com louvor, né? Nossa ministra de louvor está aqui, a gente abre com louvor, e os louvores, se vocês perceberem, são a maioria cristocêntricos, são louvores que exaltam o nome de Deus, são louvores que consolam o seu coração, são louvores que fazem você crer em Deus, são louvores de ações de graça, de adoração. Olha o que diz lá no Salmo 100, versículo 1 e 2: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai a Ele com canto. O louvor também é um tipo de oração, você está apresentando uma oração agradável a Deus, né? O louvor também, queridos, né? Tem alguns salmos, né? De lamentação, tem alguns salmos de exaltação, como esse salmo 100 aqui, um salmo de lamentação que o povo judeu cantou para Deus lá na Babilônia, o salmo 137, eles cantavam às margens do rio da Babilônia, né, lamentando ali, pedindo ajuda de Deus, e Deus os ouviu, Deus os libertou da Babilônia, né? Então você louva a Deus ali, isso é também uma forma de oração. Oração de súplica, de choro, né? Olha o que a palavra diz em Atos 1,14: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1,14, né? Eles se deitavam ali, se humilhavam aos pés de Jesus. O judeu tinha o costume de se vestir com panos de saco, né? De colocar o seu rosto no chão. A oração de Elias, não sei se foi Elias ou Eliseu, Ele colocava o rosto entre as pernas ali, né? O pastor Márcio falou uma vez, na posição ali, como que se fosse gerar uma criança. Então, quando você está fazendo uma oração dessa, você está gerando alguma coisa no mundo espiritual. E se você não sabe, o mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo que a gente vive aqui. Se Deus abrisse os seus olhos espirituais aqui, queridos, agora, vocês iam ver o tanto de anjo que tem aqui, o tanto de demônios e anjos guerreando aqui no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é isso, é batalha. E é Deus que intercede por nós. Temos também a oração de confissão, né? Você tem que se rasgar na presença de Deus. A palavra dele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Deus, Ele é fiel para te perdoar, mas você precisa confessar o seu pecado a Deus. Não tem outro jeito de Deus te perdoar se você não se humilhar, de você não confessar o seu pecado diante de Deus. Muitas vezes você está com um pecado secreto, aí que você fala: pastor, mas eu acho que Deus não vai me perdoar. Ele vai aqui, queridos, acabamos de ler aqui, Ele vai perdoar, mas confessa para Ele, chega, conta com detalhe: pai, eu pequei contra ti, Sabe, na igreja católica não tem a confissão do padre? Já fiz, já, querido. Confessar para o padre. Só que dessa vez não precisa mais de padre, é direto com Deus. Confessa para ele: Pai, eu pequei contra ti, eu fiz isso, e ele é fiel e justo para te perdoar. Você vai colher? Vai, mas ele vai te perdoar. Tem oração, queridos, de petição. Está lá na fundamentação, está lá em Mateus 7:7, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A palavra de Deus orienta a pedir. Se você não pede, você não recebe. Pastor, Deus sabe de todas as coisas. Sabe, mas se você não pedir, Ele não vai te dar. Se você não buscar, Ele não vai te dar. Se você não bater, a porta não vai se abrir. Mas eu estou procurando a porta de um emprego melhor, Deus não abre. Mas você está batendo na porta certa? Ou você está batendo na porta larga? Você tem que bater aqui na porta estreita, queridos. Quer fazer a vontade de Deus, quer fazer aquilo que Jesus ensinou, né? Tem que bater na porta certa. Nada é impossível para Deus. Muitas vezes você limita o alcance do poder de Deus. Você limita o alcance do poder de Deus, porque o poder e o alcance dele é limitado. Você fala: não, não vou pedir isso para Deus, que é muito difícil. Tem alguma coisa difícil para Deus? Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, não tem nada difícil. Às vezes você fala: Senhor, eu queria um carrinho, pode ser um Fusca mesmo, tá bom, né? Não, querido, pede uma Ferrari logo para Deus. Ele pode te dar. Ai, mas eu não sei se eu posso comprar. Ele faz você poder comprar. Ousa nos seus pedidos, pede coisas grandes para Deus. Ele é seu pai, ele quer o melhor para você. Não limita o poder de Deus. Às vezes você se contenta com pouca coisa. Nós não conhecemos a palavra, queridos, como nós deveríamos. E às vezes a gente perde tempo, às vezes a gente perde a bênção de Deus, porque não sabe pedir, não sabe como pedir. Tem a oração em todo o tempo também, lá em Efésios 6:18, né? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Orar em toda e qualquer situação, toda e qualquer situação. Senhor, eu vou sair da sala e vou para o quarto, você ora. Senhor, eu vou ligar meu computador, você pode tomar um choque, liga o computador, ora antes de ligar o computador. Ah, mas eu vou amanhã lá ajudar na obra, lá no jateamento, na limpeza. Ora a Deus para não ter acidente lá. Ora pelos seus irmãos. Apresenta tudo a Deus. Não acha que você é bom não, viu, querido? Não, não, mas eu sou um excelente motorista. Eu dirijo há 50 anos, eu nunca bati. Mas você pode ser a primeira vez. Ora para Deus para nunca acontecer com você. Pede para Deus te livrar. Não se ache bom o suficiente, queridos. Bom só tem um, e esse é Deus. E ore para Ele. Oração no Espírito, né? Orar na dependência do Espírito, né? A palavra diz assim em Romanos 8:26. E da mesma maneira, teve até um louvor agora há pouco. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Pastor, eu não sei orar. Cabeça de frango, você só precisa ter a iniciativa de orar. Ajoelha e abre essa boca e começa a orar. O Espírito vai interpretar para Deus lá. Às vezes você fala uma bobagem lá para Deus, o Espírito fala: não, Senhor, ele não quis dizer isso, não. Ele quis dizer isso, né? Mais ou menos isso. É tipo um intérprete, né? Sabe aqueles intérpretes de Libras lá que fica, né? É tipo isso daí. Ele traduz para Deus o que você está falando, porque Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim, Ele sabe da nossa vida, é o próprio Deus, queridos, né? Você só tem que abrir a boca e orar, né? Ah, mas eu não sei, pastor, eu nunca orei, eu tenho vergonha de orar. Abre a boca e fala qualquer coisa, abençoado, fala glória a Deus, pronto, já orou, queridos. Ora, começa a falar que aí vai assim um turbilhão aqui. Você acha que a oração que a gente faz aqui, eu planejo, eu escrevo aqui no tablet aqui? Não. Vai vindo aqui, Deus vai soltando aqui, você vai falando, se deixar o culto inteiro, aqui tem tempo ali, né? A gente respeita o tempo ali, mas o Espírito vai soltando palavra ali, você vai falando. Confia ali no Espírito de Deus, nós já vamos encerrar daqui a pouco, né? E, pastor, eu queria um exemplo de grandes homens de Deus que fizeram orações eficazes. Temos alguns exemplos, né? Aliás, temos a Bíblia inteira de exemplo, mas não dá para falar tudo aqui, né? Uma oração que muda sentenças, o rei Ezequias, quem lembra do rei Ezequias, né? Estava prestes a morrer, Deus mandou o profeta avisá-lo que ele ia morrer, e ele vira para o lado, chora na presença de Deus e fala: Senhor, lembra-te de mim, né? Lembra que eu fui fiel a ti. E na mesma hora Deus manda o profeta voltar e falar assim: ó, mais 15 anos de vida para você. Às vezes a sentença que próprio Deus te deu, ele pode mudar através de uma oração. Olha o poder da oração, queridos. Faz Deus mudar de ideia. Oração não é brincadeira, não. Às vezes você fica: ah, mas eu não vou orar porque não vai dar certo. Vai dar certo, sim. E cuidado com essa boca de trapo aí também. Cuidado com o que você fala, que as palavras têm poder, viu? Fala assim: ah, acho que não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Mas não tem nenhuma chance de dar. Se tiver 1%, vai dar certo. E se tiver 0%, Deus pode fazer um milagre e pode dar certo também. Uma oração, né, que revelou aonde estava o erro. A oração de Josué. Tem uma passagem lá de Josué que eles estão lá vencendo, tá chegando na terra prometida lá. E eles vão lá lutar contra um povo que é menor do que eles lá. E eles tomam couro, eles tomam, perdem feio para esse povo lá. Aí Josué faz uma oração: Deus, revela o que, que está errado aqui, o que, que nós estamos fazendo contra ti. Da mesma forma, nós também temos que fazer isso com Deus, né? E Deus revelou, falou: ó, tem um camarada chamado Acã aí, que ele pegou uns negócios que não era para pegar, né? Então, por causa dele, vocês estão amaldiçoados. Então, toda vez que sua vida não estiver dando certo, ora a Deus perguntando: Senhor, onde foi que eu errei? O que, que eu estou fazendo de errado? O que, que eu preciso melhorar? Aonde eu pequei contra ti? Não pergunta se eu pequei, porque você sabe que você pecou. Você fala: qual foi, qual dos mil pecados que aí, Senhor, está causando isso daí, né? Ele vai te revelar, querido. Oração de Daniel, né? Daniel, ele teve que interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor era um pouco exigente. Ele teve o sonho e ele falou assim: vocês vão ter que adivinhar o que eu sonhei, ainda vão ter que interpretar, né? Aí os magos lá, os entendidos lá, os sábios falaram: não tem como fazer isso se não for um Deus. Aí Daniel, opa, falou: Deus aí, eu conheço o Deus verdadeiro aqui, hein? Me dá um tempo para eu orar. Eu vou orar com os meus amigos e Deus vai revelar o sonho. E Deus revelou aquilo que estava oculto e escondido para Daniel. E ele pode fazer isso na minha e na sua vida hoje. Ele pode revelar coisas maravilhosas. Oração de Moisés, a intercessão de Moisés. Falei um dia desses aí, né? Deus falou para Moisés: eu não aguento mais esse povo. Eita, povo cabeça dura. Vamos fazer uma nova nação a partir de você, Moisés? Moisés falou: não, Senhor. O que vão falar de ti, Senhor? Ele intercedeu por aquele povo e Deus mudou de ideia mais uma vez. E Deus não destruiu a nação de Israel por causa de um homem que orou, que intercedeu por aquele povo, né? Às vezes você está sozinho na batalha espiritual na sua casa. Às vezes você é a mãe ou você é o pai da casa e você está lá sozinho, ninguém te acompanha, ninguém ora com você. Mas uma pessoa orando, queridos, faz o inferno tremer. Uma pessoa orando, ela atrai a atenção de Deus para a sua vida. Deus pode fazer o infinito e o além na sua vida. Oração de Ana, queridos. Aquilo que parece infrutífero na sua vida, é uma área da sua vida que não vai para frente de jeito nenhum, né? O caso específico de Ana, que ela era uma mulher que não tinha fertilidade, ela não podia ter filhos. E ela orou para Deus, ela era muito humilhada por conta disso, e Deus concedeu um filho para ela. E o filho não foi nada mais, nada menos do que o profeta Samuel. Se você tem alguma área na sua vida que essa área não está indo para frente, não vai de jeito nenhum, pastor. Mas que área que é? A área amorosa. Não consigo arrumar um varão. Não consigo arrumar a varoa de jeito nenhum, pastor. Estou orando aqui, só aparece tranqueira, né? Deus pode tornar essa área fértil na sua vida. Deus pode preparar algo maravilhoso para você. Ah, mas eu não consigo arrumar um emprego bom. Às vezes as coisas demoram, queridos. Teve um emprego que eu pedi para Deus aí que eu esperei 10 anos. 10 anos de oração. Sabe o que é 10 anos de oração? É muito tempo. Então eu orei 10 anos de oração e Deus me deu em abundância. Quando Ele me deu, eu passei em 3, até um quarto para vir aí que eu vou passar também, vou poder escolher. Mas quando Ele manda, Ele manda bom. Ele manda do jeito que melhor do que você está esperando. Uma área que era infértil na sua vida passa a ser uma área fértil, né? Pastor, quais lugares que eu posso orar? Qual o melhor lugar de oração? É na igreja? É no monte? É no Monte Sinai? Né? Qual que é o melhor lugar? não tem lugar certo para orar, queridos. O melhor lugar é o lugar que você está. Se você está na sua casa, se você está no seu trabalho, se você está na igreja, se você está onde você estiver, é o melhor lugar para você orar. É onde eu costumo falar que é onde você estiver respirando, é o lugar que você tem que orar. Então, se você está respirando ali, você ora, né? Que a palavra de Deus fala: Deus é espírito, e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Antigamente, no livro da lei, tinha um lugar certo para orar, era no templo, era em Jerusalém, tinha um lugar certinho lá que o povo orava e buscava a Deus. Mas agora não, Jesus rasgou esse véu, Jesus rasgou de cima a baixo esse véu aqui, queridos. Livre acesso a Deus, o melhor lugar para orar é onde você estiver. O melhor lugar é no banho, é dirigindo, é na igreja, é na rua, plantando cambalhota, do jeito que você quiser, querido. Onde você estiver é o melhor lugar para orar. Qual a postura para orar, pastor? Né? Postura para orar, querido. A Bíblia fala sobre isso, né? É com os olhos fechados e a cabeça baixa? Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso, que é com abaixa a cabeça e fecha os olhos. Isso é um costume bonito, legítimo, mas não é a Bíblia que manda, né? O que a Bíblia fala é para orar de joelhos. A Bíblia nos orienta a orar de joelhos, né? Por exemplo, outro costume que o judeu tem até hoje. O judeu, ele ora com as mãos levantadas, orando, olhando para o céu. Ele ora assim, ó, nessa posição, olhando para o céu. Você vê o judeu orando, você fala, esse cara é doido, não sabe orar não, né? Mas é costume que foi surgindo, né? A Bíblia, ela tem vários exemplos de postura de oração em joelhos. Por que em joelhos, pastor? Porque é a posição que você se humilha na presença de Deus, que você se coloca no seu lugar, que você vê a sua pequenez, que você vê o seu tamanho diante de Deus, é de joelhos, é adorando. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Lá, Paulo, em Efésios 3:14, ele nos orienta, né? Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai nosso, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala isso lá em 1 Reis 8, 54, né, fala assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. E se você procurar versículos na Bíblia de pessoas que oraram de joelhos, são muitos e muitos versículos. Então, uma posição legal para você orar é de joelhos, ali se humilhando na presença de Deus. Às vezes não dá, queridos. Às vezes você está dirigindo, como é que você vai ajoelhar, né? Deus vai entender, mas sempre que possível, ore de joelhos. Como orar, né? Como orar se eu estou sem vontade de orar? Essa é complicada. Use a Bíblia a seu favor, né? Por exemplo, você pega a palavra lá e fala: Senhor, a tua palavra diz que nós devemos vigiar para não cair nas armadilhas de Satanás. Mas eu caí na armadilha de Satanás, e agora, o que eu faço? A palavra mesmo fala: se arrependa, confessa o seu pecado diante do Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar, né? Confessa para o Senhor, né? E por que, assim, eu estou sem vontade de orar, me dá um motivo para eu orar aí, pastor. Vou te dar um motivo bem legal para você orar aqui, né? Porque você precisa. E porque se você é convertido de verdade, você ora. Não tem crente convertido que não ora, queridos. São antônimos. Pessoa que não ora e crente. Não dá. Eu sou crente, mas eu não preciso orar. Isso é doido, né? A palavra de Deus diz assim: e disse o Senhor, levanta. Ele está falando aqui para o Ananias, né? E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. Está lá em Atos 9:11. E eis que ele está orando. Como você reconhece um cristão de verdade? É aquele que está orando. É aquele que ora. Deus reconhece o crente de verdade porque ele está orando. Ele falou isso aqui para Ananias porque Ananias estava tremendo de medo, porque Paulo era um assassino de cristão. Aí Ananias fala: não, mas eu vou lá. E ele, você viu o que ele fez, né? Falou: vai lá, porque ele está orando. Aí Ananias: oh, então está orando, beleza, eu vou lá, né? Então ele deve ser crente mesmo, que está ali na posição de Deus, né? Então, Paulo estava orando, queridos. Um cristão é reconhecido pela sua oração, né? Eu vou ter que pular umas partes aqui, queridos, senão não dá tempo, não. Para finalizar aqui, queridos, o que é oração, né? Eu vou simbolizar para você o que é oração aqui. Eu gosto muito de fazer analogia, sabe? Cadê minha chave? Deixei uma chave no bolso que ela sumiu, querido. Calma aí que eu já estou achando, tá? A oração é isso aqui, ó. É a chave para você abrir porta do céu. Quando Jesus ele rasgou aquele véu, ele deixou a chave do céu para você. Quando você precisar abrir o céu e falar, Senhor, eu preciso do teu milagre, você pega a chave da oração, vai lá, ó, abre o céu e fala direto com Deus. A oração, ela é a chave para você conseguir aquilo que você precisa, para você conseguir o favor de Deus na sua vida, para você conseguir a presença de Deus na sua vida. E você tendo a presença de Deus na sua vida, você tem tudo, porque a palavra dele diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas é coisa pra caramba, hein, queridos? Se prepara para receber, viu? Começa a orar, depois você me conta, né? Pastor, e qual que é o modelo perfeito de oração? É o Pai Nosso, né, queridos? Todos conhecem o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pão nosso de cada dia. Daí por aí vai, né? Não vou recitar aqui. O Pai Nosso é uma oração perfeita, porque ela é bem estruturada. Ela está lá, ela reconhece a soberania de Deus, né? Ela reconhece a santidade de Deus, ela reconhece a nossa pequenez diante de Deus, porque nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus. Ela reconhece que a vontade de Deus prevalece sobre tudo, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? Ela reconhece que a nossa confiança é diária, dai-nos o pão de cada dia. Todo dia você tem que orar e pedir o pão. Você não pode falar, Senhor, me dá o pão do mês já aí, porque eu não vou mais orar esse mês não. É todo dia, pede o pão todo dia. Ela reconhece que nós somos ofensores de pessoas, que nós somos pecadores, perdoa as nossas ofensas, né? Pede para perdoar as nossas ofensas. Ela reconhece que todas as vezes nós caímos em tentação, sem Deus nós caímos em tentação. Ela reconhece que Deus pode nos livrar do pecado, mas livrai-nos do mal. E ela reconhece que tudo é de Deus, porque teu é o reino, poder e a glória para todo sempre. Amém. Eu vou ter que parar por aqui, queridos. Aplauda o Senhor, esta foi a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.